Olá, o meu nome é Luiz Felipe de Alencastro. Eu sou professor de História Econômica na Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e eu vou comentar a invasão russa na Crimeia. O primeiro ponto a ser considerado é o pensamento político de Putin sobre o passado e o presente russo. Ele era um agente do KGB, estava na Alemanha Oriental quando começou o processo de desagregação da União Soviética. Ele assistiu isso de fora, o que é mais dramático numa certa medida, e em seguida ele vai considerar esse evento, o fim da União Soviética, como a maior tragédia geopolítica do século XX. A partir daí, quando ele sobe ao poder no ano 2000, ele vai liderar uma série de conflitos que restabelecem a hegemonia russa em países que haviam escapado do controle de Moscou na queda da União Soviética. Assim, ele vai prolongar a guerra na Chechênia até 2017. Essa guerra fez 170 mil mortos, 15% da população chechena. Em seguida, ele ataca a Ucrânia e anexa a Crimeia em 2014. Em 2018, ele ataca a Geórgia de novo, restabelece a hegemonia russa, e agora de novo a Ucrânia. A Ucrânia é muito importante porque em 2014, na primeira invasão em que ele tomou a Crimeia, ele se referiu à região como, usou uma palavra carregada de implicação histórica, ele falou de Novorossiya. Novorossiya era o nome dado pela Catarina Grande, a imperatriz da Rússia, na segunda metade do século XVIII, quando ela invadiu a zona no sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia, e incorporou essa região ao Império Russo. Ao usar esse substantivo, Putin veste a camisa do ultranacionalismo russo. Ele atualmente tem uma aliança firme com a Igreja Ortodoxa Russa, dirigida pelo patriarca Kirill de Moscou, e levou já uma ruptura, esse ultranacionalismo da religião ortodoxa russa, levou uma ruptura do patriarca de Moscou com a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, claro, mas também com a Igreja Ortodoxa da Turquia, da Grécia e outras igrejas ortodoxas da Europa Ocidental. O patriarca Kirill considera a invasão da Ucrânia como uma guerra de defesa da civilização ortodoxa contra a corrupção ocidental. Quando começou a invasão, a agência Novosti, a agência oficial russa, disse que a guerra ia restaurar a Rússia na sua integralidade histórica, presumindo uma vitória rápida russa nessa batalha. Não foi o que aconteceu, e essa notícia da Novosti, aliás, foi retirada do site. O segundo ponto é, portanto, a questão militar. No terreno militar, há um paradoxo. Primeiro ponto é que as tropas russas tiveram 10 mil soldados mortos já, em menos de um mês. Ora, compare-se esses 10 mil com os 15 mil que o exército soviético teve em 10 anos de guerra no Afeganistão. Essa guerra do Afeganistão acabou em 1989, com grande desgaste interno e externo, que ajudou a precipitar o fim da União Soviética. Quer dizer, 15 mil mortos em 10 anos e 10 mil mortos em menos de um mês. Paradoxalmente, esse paradoxo, essa paralisia, esse impasse no campo de batalha pode levar a uma agravação estratégica. Qual que é a agravação? É que no dia 18 de março houve um ataque de um míssil hipersônico Kinjal, que destruiu um depósito de armas ucraniano no oeste da Ucrânia, no oeste do país. Segundo os especialistas militares, esse ataque não precisava ser feito por esse tipo de míssil tão sofisticado, visto que a Ucrânia não tem mais defesa antiaérea. Podia ser aviação ou tipo de míssil corrente que a Rússia tem utilizado. Para eles, trata-se, sobretudo, eles entenderam assim, como uma demonstração de força dirigida à OTAN e aos Estados Unidos. A Rússia possui mísseis hipersônicos que são difíceis a ser neutralizados porque podem mudar de direção em pleno voo e são capazes de levar uma ogiva nuclear. Daí vem de novo a conversa aventada desde o começo do conflito por especialistas europeus da possibilidade de uso pela Rússia de arma nuclear tática. O que é uma arma nuclear tática? É uma arma lançada a uma menor distância e que pode ter um tamanho variável, mas pode começar com 0,3 quilotons. Um quiloton é 1.000 toneladas de dinamite. Para se ter uma ideia, a bomba lançada em Nagasaki e a bomba lançada em Hiroshima eram bombas que tinham 15 quilotons e provocaram a morte de 200 mil pessoas. Deve ser dito também, para amenizar um pouco essa perspectiva dramática, que o Putin tem mencionado constantemente a importância da neutralidade, entre aspas, da Ucrânia. Ora, isso sugere que a via diplomática não está abandonada e também sugere que ele não está pensando numa ocupação permanente da Ucrânia, que provocaria um desgaste muito grande e acentuaria o bloqueio econômico e financeiro da Rússia, que é um ponto também que deve ser sublinhado. Neste contexto, caíram alguns tabus na União Europeia. O primeiro tabu foi o tabu militar. A Suécia, que é membro da União Europeia, mas que sempre foi neutra, ela foi neutra durante a Segunda Guerra Mundial inteira, vai entrar agora na OTAN, que é a aliança militar entre Estados Unidos, Europa Ocidental e a Turquia, para se proteger dessa hostilidade, desse expansionismo russo. Em seguida, a Alemanha vai se rearmar, é outro tabu que caiu. É preciso lembrar que a Alemanha está a 1.000 quilômetros da Ucrânia, a mesma distância que tem entre Berlim e Paris. Quer dizer, qualquer conflito nessa região da Europa Central, na fronteira com a Rússia, tem impacto direto na Alemanha. E isso, então, levou o governo alemão a abandonar 3 décadas de política de defesa, e há um reforço, sobretudo, da aviação alemã, a aviação de guerra alemã integrada à OTAN. Outro ponto importante é que a Alemanha decidiu romper a parceria energética com a Rússia, bloqueando a homologação, a validação do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha e que transfere o gás russo para a Alemanha. Há então uma emergência de uma política não só alemã, uma política europeia, com relação à dependência energética. Haverá uma reunião depois da manhã em Bruxelas do Conselho Europeu para prever o engajamento dos membros da União Europeia na compra comum de gás, tanto gás natural como liquefeito e hidrogênio. E outra medida também é de criar estoques estratégicos de gás em previsão do próximo inverno, porque esse já está acabando, para diminuir a depender, comprar de quem? Comprar da Noruega, da Argélia, de outros países produtores, gás, estocar, para diminuir a dependência energética da Europa com relação à Rússia, que fornece atualmente 40% do consumo de gás na União Europeia. Há um debate até sobre o controle dos preços de gás, um preço limite de preço de gás, uma intervenção no mercado, portanto. Na França, o programa de governo de Macron, Macron vai certamente ganhar a eleição daqui 2 semanas, o prestígio dele aumentou muito durante a guerra, pelo papel até agora frustrado, mas uma tentativa constante de intermediar o conflito e de apaziguar essa tensão. Ele se propõe a relançar centrais nucleares, que são, no final das contas, consideradas menos poluentes, apostando em tecnologia mais segura e mais evoluídas. Vai renacionalizar a Electricité de France, que estava parcialmente privatizada, e a Eletrobras de lá. Então, há um reforço econômico e militar da União Europeia, que já havia sido começado do ponto de vista da organização interna durante a pandemia. A União Europeia criou um mecanismo de compra comum de vacinas para os países membros, de vacina contra a Covid, e agora isso está se estendendo no campo militar e econômico, a revalorização de políticas governativas e o papel das instituições europeias. Enfim, a Alemanha vai iniciar um processo de dissociação da sua própria economia com a China. A União Europeia está fazendo a mesma coisa. A parceria econômica entre a Alemanha e a China é muito forte. A China é o primeiro parceiro econômico da Alemanha e o primeiro importador de automóveis, de máquinas e de química, de produtos químicos da Alemanha. Isso, então, vai se reduzir, e é aí que se deve sublinhar o ponto das sanções econômicas e financeiras. O Ivan Krastev, que é um cientista político búlgaro de grande notoriedade, que dirigiu um think tank em Viena, deu uma entrevista recentemente dizendo que, para ele, a política de sanções econômicas e financeiras contra a Rússia, que é extremamente violenta e está sendo muito eficaz, é também um aviso para a China. Para a China não invadir Taiwan com o mesmo pretexto que levou a Rússia a invadir a Ucrânia, isto é, dizendo que Taiwan não existe e que historicamente Taiwan sempre pertenceu à China. Isso então, a China continental, ao governo de Pequim. Isto então são os pontos que se podia sublinhar hoje, dia 23 de março. Muito obrigado.